Meus amados, nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo narrativa de João, capítulo 2, e nós vamos ler até o verso 11. João, capítulo 2, nós estamos numa série de mensagens com o tema Encontros com Jesus. São narrativas onde pessoas tiveram um encontro com o Senhor Jesus no cotidiano de suas vidas. E nós estamos aprendendo algumas lições. E hoje João narra o encontro de Jesus num casamento. Se você pudesse colocar em pé, eu gostaria que você se colocasse para que nós pudéssemos fazer a leitura. Você vai estar acompanhando. E o texto nos diz: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedras, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, e em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Assim eles fizeram, e o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Podei-vos assentar. Esse texto é um texto bem conhecido. Com certeza você já ouviu dezenas de mensagens nesse texto. Você já leu esse texto muitas vezes. E esse texto narra a visita de Jesus a um casamento. E Jesus transforma a água em vinho. E é o primeiro milagre registrado. Primeiro milagre de Jesus. E João faz questão de dizer que ele está registrando o primeiro milagre de Jesus. Mas quando nós lemos esse texto, nós precisamos entender que, na visão de João, o milagre da água transformada em vinho era apenas um sinal. João, quando ele registra os milagres de Jesus, ele apresenta os milagres numa visão, numa ótica de que aqueles milagres são sinais de algo maior que está por trás. Quando você está viajando e encontra uma placa de sinalização, aquela placa sinaliza algo que você está esperando, algo que você está procurando. Algo mais importante. E quando João registra o milagre da água transformada em vinho, ele conclui dizendo o seguinte: esse foi o primeiro sinal de Jesus. E este sinal revelava o quê? a glória de Deus em Cristo. Eles viram a glória de Deus revelada no Filho. O milagre apontava para o Messias, para o Cristo Salvador. Às vezes nós nos pegamos tanto ao milagre e esquecemos que aquele milagre representa algo especial, algo maior. E João conclui dizendo que eles não só viram a glória de Deus revelada em Cristo, eles creram nele. Os discípulos que ali estavam, eles creram em Cristo como verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus. Mas esta narrativa, ela tem lições preciosas para nossas vidas. E eu preciso então entender que a narrativa do primeiro milagre de Jesus aponta para o Cristo, para o Salvador, para o Deus revelado na pessoa de Jesus. Dentro dessa ótica, dessa visão de João, eu preciso então refletir sobre a narrativa e tirar algumas lições. Por isso esse tema, o que aprendemos com o primeiro milagre de Jesus? João está narrando que Jesus e os seus discípulos, que eles foram convidados para um casamento em Caná da Galiléia. E ele diz que Maria foi convidada, ela ali estava, não faz menção de José, alguns estudiosos acreditam que ele já tinha morrido, faz menção de Maria, de Jesus, de seus discípulos, participando de um casamento. É muito interessante quando nós analisamos o casamento no contexto judeu, porque o casamento na cultura judaica é bem diferente da nossa. Um casamento durava durante 7 a 10 dias. Uma festa de casamento tinha duração de 7 a 10 dias. Eu fiquei pensando, você já imaginou alguns dos irmãos aí comendo 7 dias numa festa de casamento? Que prejuízo. A questão cultural é muito interessante. Hoje é muito comum quando alguém vai realizar um casamento no nosso meio. Hoje a cultura não é algo estática, ela vai mudando, né? Hoje quando alguém realiza um casamento, o que é que ele faz? A família reúne lá, faz uma previsão de 200 convidados, 300 convidados. E faz os convites individuais para ter a garantia que somente vão participar do casamento aqueles 200 e 300. Aí eu estava lembrando da minha adolescência e do meu início de ministério aqui na igreja. Na minha adolescência, eu morava na Aristides Figueiredo. E o Aeroclube era o lugar das festas de casamento da cidade. E muitas vezes, vindo para a praça com o vereador Portela, eu entrava no aero e jantava e ia para a praça. Aí fiquei lembrando, muitas vezes, não tinha ninguém na portaria pedindo... Entrava naturalmente, jantava e continuava meu trajeto. Aí lembrei que no início do meu ministério aqui na igreja, muitas vezes algumas famílias me cobravam o seguinte: pastor, o senhor ainda não leu o convite de casamento lá na igreja. As famílias convidavam a igreja. E algumas famílias de outras igrejas da cidade mandavam o convite para a primeira igreja batista e cobrava a leitura do convite de casamento aqui em público. E mandava perguntar aos membros: já leram o convite? Eu estava imaginando como que essas famílias realizavam essas festas. Você imaginou toda essa igreja participando de uma cerimônia, de uma festa de casamento hoje? Eu falei, não tem jeito, não dá. Não tem jeito. Mas era assim. E Jesus estava ali com seus discípulos. O que me chama a atenção é que Jesus ia à festa de casamento. E se ele foi à festa de casamento, ele jantou naquela festa, ele almoçou, ele tomou café. Aliás, Jesus combina com festa. Às vezes a gente tem uma imagem de Jesus no mosteiro. Mas a imagem de Jesus nos evangelhos, nas narrativas, tanto de Marcos, Mateus e Lucas, e de João, é que ele participava das reuniões sociais. Aliás, quando você contar uma piadinha que o pastor come muito, não tem problema, porque Jesus também foi acusado de comilão. Eles acusavam Jesus que ele era comilão e beberrão. Então quando você diz, o pastor come muito, então não tem problema, porque Jesus também foi acusado de comer muito. Mas ele participou daquela festa. Isso significa que você também pode me convidar para as festas, não tem problema. Eu posso participar das festas de casamento. Mas é interessante nesse texto, que a primeira lição que eu quero destacar aqui, a primeira lição que eu aprendo é que Jesus precisa ser convidado. Convidado para quê? Se eu estou tendo uma visão de que o Cristo, esse Jesus que transformou a água em vinho, é o Cristo, é o Deus vivo, e se eu espero que algo aconteça na minha vida, eu preciso convidá-lo. Primeiro eu preciso convidá-lo para a minha vida. Jesus precisa ser convidado para a sua vida. Quando eles viram a glória de Deus no Filho, eles creram nele. E quando eu olho e creio em Jesus, verdadeiramente ele é o Filho de Deus, eu preciso convidá-lo para a minha vida. E quando eu convido Jesus, ele faz milagres na minha vida. Ele opera milagres. Eu digo a você que na visão dos judeus, o vinho na Bíblia, o vinho simboliza alegria, celebração. E quando eu convido Cristo para vir para a minha vida, para o meu coração, ele transforma a minha vida, transforma as tristezas do meu coração. Eu tenho a minha vida transformada. Eu passo a celebrar a vida quando eu tenho Cristo no meu coração. E eu preciso convidá-lo, porque o próprio Senhor Jesus diz que eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e me convidar, eu vou entrar no seu coração, na sua vida, vou cear com você, vou celebrar com você, mas você precisa me convidar. E a pergunta que eu faço, você tem convidado Jesus para estar no seu coração, na sua vida? Você tem desfrutado da presença de Jesus no dia a dia da sua vida? Eu aprendo que eu preciso convidar Jesus para o meu casamento. Nós tivemos nesse final de semana reunidos, sábado, domingo, pensando no relacionamento conjugal. E às vezes numa cerimônia de casamento, os noivos se preocupam em convidar muitas pessoas, mas não convidam Cristo para fazer parte da caminhada conjugal. Se na sua relação conjugal acabou a alegria, se você já não está mais celebrando a sua relação conjugal, se já não há mais alegria no seu casamento, Jesus precisa ser convidado. O Deus encarnado, o Cristo vivo, a glória dele precisa ser vista na sua vida, no seu relacionamento conjugal. Mas infelizmente em muitos casamentos, Jesus já foi descartado. Ele já não faz mais parte. Aquele casal em Caná da Galileia, João faz questão de registrar que eles convidaram Jesus. Jesus estava presente. E eu digo a você que Jesus Cristo precisa ser convidado para o meu relacionamento conjugal. A imagem bíblica do relacionamento conjugal é que haja uma unidade. E essa unidade, esse ideal que Deus planejou para o relacionamento conjugal, nós só vamos conseguir no dia que nós vivenciarmos Cristo. Primeiro em nossas vidas. Segundo nas nossas relações. Porque a imagem bíblica do casamento é a imagem do relacionamento de Deus conosco. Por isso que o apóstolo Paulo diz, maridos, ame vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja, amou você. E a si mesmo se entregou. Então Jesus Cristo precisa estar presente. E em terceiro lugar, Jesus Cristo precisa ser convidado por nossas famílias. A maior necessidade da família é a presença de Jesus. Digo a você que a sua maior necessidade hoje é Jesus. Mais do que bens, conforto, sucesso. Eu digo a você que nenhum sucesso na sua vida, nenhum, compensa o fracasso no lar, na família. As famílias precisam de Jesus. Os nossos filhos precisam de Jesus. Mas Jesus precisa estar presente na família. A família precisa sentir a necessidade da presença de Jesus. Então, quando João diz que Jesus foi convidado, eu aprendo que Jesus, o Cristo vivo, precisa ser convidado para a nossa vida, para o nosso casamento e por nossa família. O que aprendo com o primeiro milagre de Jesus? Eu aprendo que não estamos isentos às crises. É interessante que Jesus ali estava e houve uma crise. Faltar o vinho. Naquela cerimônia para os judeus, que valorizavam a hospedagem, a hospitalidade. A hospitalidade para o judeu era algo sagrado. E numa festa de casamento, não ter vinho para continuar a celebração era uma afronta aos convidados. Uma crise. Nós não estamos isentos das crises. Há crises naturais, enfermidades, acidentes. Eu e você, nós não estamos isentos às crises dessa vida. Elas chegam. É uma enfermidade. É um acidente que pode mudar a história da família. Não existe uma lei de Deus que diz, olha, você é alguém especial que você está isento. Não está. Nós estamos sujeitos às leis naturais, às adversidades da vida. Todos nós. Mas também às crises espirituais. As crises espirituais, esse tipo de crise é causada pelo afastamento de Deus. Se o vinho que acabou lá era símbolo da alegria, da celebração, no aspecto espiritual, é a celebração pela presença de Jesus. E se você não está mais celebrando a presença de Jesus na sua vida, se não há mais alegria na sua vida espiritual, você precisa refletir. O que nos rouba a alegria é o pecado. Mas eu preciso entender o que vem a ser pecado. Pecado é tudo aquilo que me afasta da glória de Deus. Eu confundo atos pecaminosos com pecado. Pecado é um estado do coração. É quando eu já não celebro mais a glória de Deus na minha vida. Deus é algo distante. Eu venho ao culto, mas não venho para cultuá-lo. Eu venho ao templo, mas não presto culto. Deus está distante, meu coração está vazio, frio. E a Bíblia, ela fala desse estado espiritual. Ela diz que eu deveria estar preocupado com esse estado espiritual. E Deus, ele diz que quando eu estou nesta rotina da vida cristã, indiferente à glória de Deus revelada a mim em Cristo, eu já não mais celebro a minha vida cristã, eu sou morno. E esse estado de mornidão é condenado na Bíblia. E eu preciso refletir se a alegria na minha experiência cristã, se ela acabou. Às vezes eu converso com pessoas e diz: pastor, já não tenho mais entusiasmo por Cristo. Não tenho mais entusiasmo para ir ao culto, para celebrar, para servir. E eu digo a você que você está precisando de um milagre na sua vida. E você está correndo um sério risco na sua vida espiritual, porque a Bíblia nos adverte desse estado espiritual. Porque esse estado espiritual de indiferença para com o nosso Senhor, ele é condenado pelo Senhor lá em Apocalipse, dizendo que Deus, ele tem enjoo. Ele sente vômito quando ele olha para nossas vidas, e apesar da sua revelação, apesar da revelação da sua glória em nossas vidas, nós somos indiferentes a ele. Está entendendo? João está dizendo que começa aqui, primeiro milagre, a glória de Deus é revelada, as pessoas creem nele. E eu já tenho 2000 anos de história do cristianismo, tenho experiência com Deus, mas vivo indiferente. E se eu estou vivendo uma vida cristã indiferente, sem alegria, sem entusiasmo, eu preciso entender que essa reação, esse comportamento, ele é reprovado por Deus. E se você está vivendo essa experiência, você precisa de um milagre na sua vida. É possível que a sua vida moral seja correta, sua vida ética. Quem olha para a sua vida diz: não tem nada, nada um religioso. Mas pecado não é só atos pecaminosos. Pecado é um estado do coração. E esse é o perigo que nós corremos. É nos tornarmos pessoas religiosas, com um bom comportamento moral, ético. Quando alguém olha para você, não vê nada de... A sua vida é irrepreensível, mas o seu coração já não vibra. Você é indiferente. É porque o vinho acabou na sua vida. E você está precisando de um milagre. Você precisa de um milagre na sua vida, para celebrar a vida cristã, para se regozijar com a glória de Deus revelada a você na pessoa de Jesus. Eu preciso ter essa convicção de que Cristo habita em mim, a Trindade habita em mim, e essa glória foi revelada a mim, através dos milagres, e esse milagre foi o primeiro deles. Então, nós passamos por crises espirituais. E eu preciso refletir. Se o meu coração não está aquecido, eu preciso pedir ao Senhor: faça um milagre em mim, Senhor. Opere em mim um despertamento. Eu quero celebrar a semelhança dos noivos na festa de casamento. Eu quero celebrar a minha vida cristã. Eu quero celebrar a minha certeza da vida eterna, a certeza da vida eterna. Eu quero celebrar a glória de Deus revelada em Cristo Jesus. O que aprendo com o primeiro milagre de Jesus? Em terceiro lugar, aprendo que preciso recorrer à pessoa certa. É interessante que nessa narrativa, quem percebe o problema é Maria. E Maria, ela vai a Jesus, e há uma discussão a respeito dessa palavra de Jesus a Maria, quando ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Por que ele está dizendo isso? Porque até ali estava o filho de Maria, mas a partir do momento que ele vai operar o milagre da transformação da água em vinho, é revelado o Filho de Deus. A glória de Deus é vista na pessoa dele. Ele está dizendo à mãe, educadamente, essa palavra não é de forma nenhuma um desrespeito a Maria, mas a partir desse momento, ele está dizendo: aqui agora, eu assumo a minha divindade diante de todos, porque quando eu operar o milagre, as pessoas vão ver que eu verdadeiramente sou o Filho de Deus. E é interessante que Maria diz o seguinte: olha, façam tudo o que ele mandar, tudo o que ele disser. Vocês que estão servindo, é ele. Ela aponta para a pessoa certa, para a pessoa de Cristo. Façam tudo façam tudo o que ele mandar. E sabe o que Jesus mandou aqueles serviçais fazerem? Algo absurdo. Tinha 6 talhas de aproximadamente 100 a 120 litros. Aquelas talhas que ali estavam, aqueles potes, eram para lavar os pés, para as purificações daqueles que chegavam à festa. Elas não eram usadas para guardar bebida. E Jesus disse: olha, coloque a água aí. Enche tudo. Agora pare um pouquinho. Os escravos estavam ali para receber as pessoas, para lavar os pés daqueles convidados. Já não tinha mais água. E aquele convidado disse: olha, vocês vão encher todas elas. Mas os convidados já estavam na festa. Todos já estavam celebrando. Mas Maria disse: olha, vocês têm que fazer tudo o que ele mandar. E você pode imaginar o trabalho que eles tiveram. Isso significa que eles colocaram ali aproximadamente 600 litros d'água. Eles obedeceram. Eles ouviram. João, ao narrar o texto, ele disse que Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram todos eles. Eu posso te perguntar o seguinte, e talvez você esteja me perguntando: como que eu posso então buscar a Jesus hoje, pastor? Eu estou passando uma crise no meu casamento, na minha família, eu estou enfrentando uma crise na minha vida, eu estou enfrentando uma crise natural na minha vida, ou eu estou enfrentando uma crise espiritual. Eu sei que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, mas como que hoje eu posso buscar a Jesus? Eu sei que Ele é a pessoa certa. Primeiro você precisa buscá-lo através da oração. Se você tem Cristo como Salvador, você precisa falar com Ele. Esse Jesus Cristo, o Deus encarnado, você precisa falar com Ele. Através de Jesus Cristo, nós temos livre acesso à glória de Deus, ao trono da graça. Qual é a sua crise? Fale com Deus a respeito dela. Ele tinha uma crise ali. Em segundo lugar, você precisa ouvir a voz de Jesus, leitura da Bíblia. Mas às vezes a Bíblia parece algo sem valor. Já não creio mais na Bíblia? Como que você vai ouvi-lo? Às vezes nós esperamos algo místico, num sonho. Vai acontecer algo místico. Eu digo a você, a revelação de Deus está aqui. O que Deus fala a respeito do relacionamento conjugal? O que Deus fala a respeito da família? O que Deus nos fala a respeito da vida eterna, da salvação, na sua palavra? Quem a Bíblia apresenta como Salvador, como único e suficiente Salvador e Senhor? Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Jesus disse a eles que precisavam encher aqueles potes com água. Se a Bíblia diz que eu devo perdoar, eu devo perdoar. Se a Bíblia diz que eu devo viver para servir, eu devo servir. O que a Bíblia diz que você deve fazer? Se você quer experimentar um milagre na sua vida, você precisa ouvir o que Jesus tem a te dizer. Qual é a sua situação? Ela é espiritual, ela é uma crise natural? O que a Bíblia fala a respeito da sua experiência hoje? Qual é a resposta de Deus para a minha vida? E em terceiro lugar, você precisa crer de fé e obediência. Porque se eu creio na palavra de Deus, a fé, ela me guia à obediência. Eu preciso ser guiado pela fé, e a fé me leva à obediência. Quantas vezes nós falamos com pessoas que dizem, olha, você precisa perdoar o seu cônjuge. Por que você precisa perdoar? Porque a Bíblia diz que você precisa perdoá-lo. Começar a caminhada de novo. Não vou fazer isso. Como que você vai experimentar o milagre na sua vida? A Bíblia diz que você precisa manter uma comunhão com Deus através da oração e da leitura da Bíblia. Mas se você não ora e não lê a Bíblia, como que você vai experimentar o milagre de Deus na sua vida? O milagre, Deus opera. Mas a fé me obriga a obedecê-lo, ela me guia à obediência. Se eu creio, eu obedeço. É simples a vida cristã. E meus queridos, quando eu falo com Deus das minhas crises, e eu busco uma resposta de Deus na sua palavra, e ajo fundamentado pela fé, o milagre de Deus acontece na minha vida. Ele transforma a água em vinho no dia a dia da minha vida. Mas para que você experimente o milagre, você precisa caminhar pela fé. E caminhar pela fé é obedecer o que Jesus nos diz em sua palavra. Esse milagre da transformação da água em vinho é algo muito simples. Olha que João não disse como que aconteceu o milagre, ele disse o seguinte, olha, vocês vão levar esta água lá para o mestre cerimonial, mestre sala, aquele que é responsável. E quando eles estão levando, chega lá, tem vinho de ótima qualidade. João não diz como aconteceu isso. João apenas diz que eles obedeceram. E no decorrer da obediência, um milagre aconteceu. A minha experiência cristã é essa. Eu entendo que obedecer é melhor do que sacrificar. Foi Jesus quem disse isso. Quando eu obedeço e caminho no meu relacionamento conjugal, na minha vida, fundamentado na palavra de Deus, os milagres vão acontecendo. Ele vai transformando a tristeza em alegria, vai renovando a minha esperança, e a glória de Deus vai sendo revelada. Algo muito simples. Mas eu não posso perder de vista a glória de Deus em Cristo Jesus. Esse Cristo que habita em mim. Esse Cristo vivo. E eu preciso caminhar na dependência dele. Caminhar em obediência. Aí você vai experimentar o milagre na sua vida. O que eu aprendo com o primeiro milagre de Jesus? Eu aprendo que os milagres têm propósitos. Todo milagre é um sinal na visão de João. O propósito aqui era a glória de Deus. Às vezes nós achamos que o milagre na minha vida tem como propósito a minha exaltação, que eu sou um homem de fé. Nada disso. Todos os milagres de Deus apontam para Ele, para a glória dEle. A minha experiência cristã precisa levar as pessoas a verem a glória de Deus na minha vida. E algo para nós refletirmos. Se na sua experiência cristã, as pessoas consegue ver a glória de Deus na sua vida. Não importa as suas experiências. A quem você recorre nos momentos de crise? Reflita sobre isso. Se a fé em Cristo faz sentido para as pessoas que convivem com você. Quando alguém convive com você e olha para a sua experiência cristã, se elas conseguem ver a glória desse Deus vivo, desse Deus encarnado, desse Deus Todo-Poderoso, ou elas não conseguem ver nada disso na sua vida. João diz que todos viram a glória de Deus. E os seus discípulos creram nele. É quando alguém olha para a minha experiência cristã e diz: olha, esse Deus é verdadeiro. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, não há outro. Eu vejo isso claramente na vida daqueles crentes. Mas quando alguém olha para a sua vida, eles precisam ver isso. Sabe que eles estão vendo o quê? Como é que tem sido a sua experiência cristã? Você como um cristão, como uma cristã, as pessoas conseguem ver a glória de Deus revelada na sua vida? Através da sua fé em Cristo Jesus? Então, meus queridos, eu preciso refletir, porque o propósito é esse. As pessoas creram em Jesus como Salvador. Primeiro propósito é a glória dele. E segundo, quando nós vemos a glória de Deus, as pessoas vão crer nele, verdadeiramente como filho de Deus. E olha, meus amados, os nossos filhos precisam ver isso em nossas vidas. Nós precisamos vivenciar isso dentro de nossas casas, no relacionamento conjugal, no local de trabalho, na escola. Se alguém chegasse para você hoje e perguntasse: a fé em Cristo faz sentido? A fé em Cristo vale a pena? Você tem que responder com a sua vida. E eu preciso refletir isso. Será que quando as pessoas olham para mim e dizem: olha, vale a pena crer em Cristo? Será que vale mesmo? Olha a vida desse crente. Então, meus amados, João viu o milagre como um sinal. Para João, o milagre não era um fim em si mesmo. O milagre apontava para algo maior. O milagre apontava para a glória de Deus revelada na pessoa de Jesus. Foi o primeiro milagre que Jesus operou. Muitos glorificaram a Deus. E os seus discípulos creram nele. A minha oração é que você saia daqui nessa noite com uma decisão de glorificar a Deus no dia a dia da sua vida. Que as pessoas possam olhar para você e dizer: olha, verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu vejo o milagre que Deus fez na vida dessa pessoa. E eu digo a você que o maior milagre que Deus opera em nossas vidas é o milagre da conversão. A conversão muda o nosso viver, muda a nossa maneira de pensar, de agir, de enfrentar as crises da vida. O Senhor Jesus inunda o nosso coração de alegria. Ele é a fonte de água viva e jorra de nós alegria constante. E você precisa refletir se você está vivenciando essa fé em Cristo Jesus. Nós vamos ouvir uma canção. A Mariana vai estar louvando ao Senhor. E vai ser um momento de você refletir sobre o que você ouviu nessa noite. E vai ser um momento de você também decidir. O que faz diferença em nossas vidas é o que nós decidimos. É a decisão que eu tomo no coração. E aquilo que eu decido faz diferença, porque aquilo que eu decido, eu coloco em prática, eu obedeço. E se você obedecer, o milagre vai acontecer na sua vida. Amém?
ouvi tua voz, obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando o que era difícil se torna impossível, começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Tudo que eu fiz foi acreditar. Obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam.
Feche suas olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, da Tua palavra, e a nossa oração é que o Teu Espírito tenha liberdade de agir aqui entre nós. Que a Tua glória, Deus, possa ser revelada na vida de cada um de nós, através de Jesus Cristo. Nós, ó Deus, intercedemos por essa igreja, por aqueles que nos visitam. E se porventura, ó Deus, haja pessoa aqui nessa noite enfrentando uma crise na sua vida conjugal, na sua vida espiritual, ou uma crise, ó Deus, na família, nós cremos que o Senhor é um Deus de milagre. um Deus de poder. E a partir, ó Deus, dessas lições, que o Senhor esteja tocando nesses corações e que essas pessoas saiam daqui nessa noite, ó Deus, com essa convicção de que o Senhor pode fazer o impossível em nós. Nós intercedemos por essas pessoas. Ó Deus, nós intercedemos por aqueles que aqui se encontram, que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Cristo. Que nessa noite, Deus, a Tua glória possa ser revelada a elas também, na pessoa de Jesus. Receba, Deus, o nosso culto, a nossa adoração, a nossa gratidão. Nós oramos, ó Pai, confiados, agradecidos, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.